E o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco, nós conversamos aqui no programa todas as quartas-feiras. Seja bem-vindo, deputado, com o nosso desejo de bom dia também.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes da tua rádio.
Deputado, nós estávamos acompanhando aqui as notícias da Assembleia. Teve uma situação inusitada também no dia de ontem, envolvendo aí ameaças a alguns parlamentares. O que, que aconteceu?
Bom, de fato, ontem dois parlamentares aqui da casa receberam, ontem, por e-mail, algumas ameaças, em função da discussão de um projeto de lei que trata, e alguns que querem, obviamente, que nunca um projeto tenha unanimidade, que querem uma determinada situação, encaminharam e-mails a esses dois colegas deputados, ameaçadores, inclusive, falando claramente, sei onde mora tua filha, teu filho, então isso é algo abominável, algo que não se pode, de fato, admitir. Aqui a Casa do Povo, nós representamos e temos a responsabilidade sempre, irrespeitosamente, embora divergir de opiniões, de temas, mas aqui é onde se decidem as matérias, e você já imaginou se submeter a esse tipo de ameaça chegando às famílias, É algo inconcebível, mas as providências já estão sendo tomadas, e eu espero que os covardes que assim agem, sejam alcançados, que possam ter a sua devida punição, porque não dá. Eu vou repetir, não dá para admitir qualquer tipo de ameaça a quem quer que seja. Eu tenho várias divergências aqui com colegas, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista, inclusive, com relação ao mérito de matérias, e é por isso que eu estou aqui também, para representar uma determinada, digamos assim, fatia da sociedade, quem se alinha com meus pensamentos, mas jamais, em momento algum, admitir desrespeito, admitir ameaça ou fazer com que as coisas descambem para qualquer outro lado, porque isso é algo abominável, não faz parte da democracia, nem da civilização, é algo assim execrável. Então, são situações inusitadas. Eu imagino, inclusive, Ana, que esse tipo de e-mail, porque ele é mais ou menos padrão, deve ter sido encaminhado para vários outros, eventualmente até para o meu e-mail. Mas são coisas que a gente, como é que eu vou dizer assim, tem que relevar, não dá para não levar adiante, mas relevar do ponto de vista de não termos receio de seguirmos fazendo a nossa parte. Mas é algo que infelizmente acontece também, Ana, para você ver aonde nós chegamos,
Bom, deputado, nós sabemos também que você faz parte da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios. Nós falamos bastante sobre isso no ano passado e eu gostaria de ouvir um pouco sobre o trabalho desse ano, se já está sendo realizado algo, se já há algo em andamento.
Não, sem dúvida alguma, Taliane. A Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios tem, nos últimos tempos, aqui alcançado alguns êxitos e levantado corajosamente muitas lutas. E você veja bem, privilégio em todo o setor público, inclusive na Assembleia, no Poder Executivo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Judiciário. E agora, de novo, lastimavelmente, nós estamos estudando que medidas possam ser tomadas, com relação a esse absurdo valor de 367 milhões de reais que o Judiciário Gaúcho encontrou como diferença de o RV não paga, e que o Conselho Nacional de Justiça, que esse, aliás, é o órgão que faz mal para o Brasil, faz mal para o bolso dos brasileiros, porque é dinheiro de imposto, é dinheiro público, que eles utilizam lá para, muitas vezes, criar benefícios para a sua categoria, que depois se estende para os tribunais de contas e Ministério Público. Então, é uma barbaridade. O Conselho Nacional de Justiça, ele legisla mais e só em causa própria do que o próprio Congresso Nacional, com uma voz maior ainda. Então isso é uma barbaridade. Nós estamos atentos a isso e estamos estudando aqui, falando no âmbito do Estado, que medidas que a gente pode fazer. Inclusive representantes da nossa frente parlamentar já estiveram conversando, dialogando com a nova presidente do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, portanto a primeira mulher que assume na história esse cargo, para ver o que é possível fazer, mas obviamente que com o diálogo lá não foi nada exitoso. Então nós estamos estudando que medida tomar e nós constantemente nos reunimos para fazermos avaliação do que já foi feito, dos próximos passos, para acompanhar também o andamento de algumas matérias que dizem respeito a isso ou que evitam, que combatem, não é, qualquer privilégio. E isso é, de fato, Taliane, algo que precisa ser destacado, porque exige muita coragem, né? Você botar a cara a tapa para lutar contra esses escalões mais bem aquinhoados e poderosos da atividade pública não é algo muito simples. Mas, como eu disse antes, nós temos que fazer aquilo que devemos e não, às vezes, vedar os olhos para algo que é inconcebível. E assim nós estamos agindo aqui.
Deputado, a gente teve ontem também, né, a aprovação do relatório da perda de mandato do deputado Rui Irigaray, foi na Comissão de Constituição e Justiça, né? Agora deve também avançar essa discussão. Também foi um assunto que a gente trouxe em vários momentos, né, aqui na pauta do programa.
Exatamente, Ana, exatamente, né? Eu fiz parte, faço parte, aliás, da Comissão de Ética e também da CCJ, né? Então estou acompanhando do início ao fim esse procedimento administrativo, né, que visa, obviamente, que adequar a conduta do parlamentar àquilo que deve ser feito, ou seja, o decoro parlamentar, a imagem do Parlamento Gaúcho não pode ser comprometida. E, nesse sentido, tenho muito orgulho de dizer que o Parlamento Gaúcho, no tempo que eu estou aqui, em dois mandatos, tem sido exemplar até no sentido de coibir qualquer prática nociva à imagem do Parlamento e ao erário público. E não vai ser diferente agora, né? A Comissão de Ética já havia dado parecer, foi aprovado por unanimidade pela cassação, e esse é um procedimento natural, né, e legal e regimental, que posteriormente precisava passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o que aconteceu ontem, para analisar o aspecto legal, constitucional e jurídico do procedimento até então. E agora vai chegar a fase definitiva, ou seja, que é a da apreciação pelo plenário. Aí sim vem a decisão definitiva sobre a cassação ou não do deputado Rui Irigaray. No meu sentir, Ana, pelo que eu acompanhei, eu acredito que deverá, sem dúvida alguma, ser aprovado no plenário a recomendação da Comissão de Ética, ou seja, deverá acontecer a cassação do mandato do deputado Rui Irigaray por quebra do decoro parlamentar. E, na verdade, é assim que tem que ser para que a gente possa dar exemplos à sociedade, não é? Nós estamos aqui para cumprir com a nossa missão, mas não para abusar de nada e muito menos, não é, para colocar a imagem do Parlamento Gaúcho aonde ela não deve estar, para arranhar ela, para lesar ela, né? Então é assim que nós temos agido por aqui.
E nós também estamos acompanhando aqui em Marau, desde a última semana, essa nova mobilização da OAB, do núcleo aqui de Marau, para uma terceira vara judicial no município também, que ia beneficiar outros municípios da nossa região. Como que você vê essa mobilização? Qual a sua opinião também?
Fundamental, Taliane, né? Até eu havia comentado que eu recebi aqui o nosso presidente, o Rafael Pastre, nós falamos a respeito, me coloquei à inteira disposição, não é, para que a gente possa conseguir isso para Marau. Na verdade, não é só para Marau, é para a região, não é? É fundamental, a nossa comarca ela é grande, ela movimenta muitos processos, não é? E nós sabemos que também ali, não é, não havendo a possibilidade da justiça, a possibilidade prática, não é, por excesso de processos, etc., uma comarca tão grande de não ter uma vara a mais, um juiz a mais, né, as coisas vão se avolumando. Então, nós estamos aqui fazendo o que for possível, né, a nossa parte, para que a gente consiga a terceira vara. Não é algo simples, mas nós precisamos buscar isso. Então, nós estamos unidos, né, muitas mãos, todas focadas com o mesmo objetivo, que é de conseguir esse importante avanço para o nosso sistema judicial aí da nossa comarca, para atendimento dos cidadãos e para o melhor andamento de todos os processos e todas as demandas judiciais que por aí estão.
Deputado, até o Rafael, ele esteve concedendo entrevista aqui para a gente na semana passada, falou dos números também, né, dos elevados números do judiciário aqui de Marau. Mas um outro tema, deputado, que também permanece aqui na nossa pauta é essa questão da estiagem, né, também como que a Assembleia está se posicionando em relação a isso, em relação às consequências que a gente ainda está tendo, né, em função da falta de chuva.
Olha só, Ana Lúcia, todos estamos acompanhando, estarrecidos até com imagens que nós estamos vendo, né? A gravidade da estiagem. E, sinceramente, aí no nosso miolo, inclusive, a gente talvez não esteja, digamos assim, sofrendo tanto. Estamos, obviamente, temos prejuízos graves, profundos, né? Mas existem regiões do estado que estão, de fato, à beira do caos, lá na região das Missões. Enfim, tudo o que está acontecendo e todos sabem, e nós estamos cobrando aqui permanentemente medidas tanto do governo estadual quanto do governo federal. E esse anúncio, Ana, na minha opinião, sincera opinião, já está demorando. Eu tenho absoluta convicção, porque eu confio muito na ministra Tereza Cristina, que ela deve estar fazendo o possível para, quando fizer um anúncio, de fato anunciar medidas de alento que garantam, que deem segurança, tranquilidade ao produtor, no sentido, por exemplo, da postergação das dívidas, não é? Dentre outras. Mas é aquela luta, às vezes, inglória, num país que tem vocação para produzir alimentos, mas que ainda não compreendeu isso. E a fazenda, que é quem disponibiliza recursos, muitas vezes segura. E aí, Ana, eu vou fazer aqui talvez um desabafo até. É um absurdo a gente ver que tem 25 bilhões de reais para emendas de deputados federais até o período da eleição, e nós aqui sofrendo, apavorados, buscando medidas para que possa se amenizar a situação da estiagem no estado do Rio Grande do Sul. É um contrassenso, é algo abominável, porque a prioridade agora teria que ser exatamente o socorro aos produtores rurais. Mas eu espero que tudo isso possa ser anunciado o mais brevemente possível, e talvez, isso é um palpite meu, Ana, embora, na minha opinião, com um pouco de delay, ou seja, com um pouco atraso, eu imagino que no início da outra semana, pós-carnaval, com a presença, que até então está confirmada, do presidente Bolsonaro e da ministra, na abertura da Expo Direto, essas medidas de fato cheguem para dar um mínimo de alento aos nossos produtores rurais. Mas por aqui, Ana, a gente continua com reuniões. Amanhã temos uma reunião importantíssima com o Farsul, com todas as entidades ligadas ao setor primário, com o governo, para justamente fazer um encontro daquilo que foi postulado e daquilo que está sendo efetivamente já alcançado aos produtores rurais. E também, para óbvio, cobrar aquilo que ainda não veio, né? Então, é um drama que continua, mas nós precisamos seguir na luta para que a gente dê garantia para os produtores rurais de que eles possam seguir nas suas atividades e de que o país, o poder público, de um modo geral, o Estado, será solidário a esse momento, né? Porque quem tem levado justamente a nossa economia nas costas, como a gente diz, é o setor primário. Portanto, agora é hora de olhar com prioridade para o setor primário.
Bom, falando sobre um assunto também positivo, temos o nosso município de aniversário, né? Há menos de uma semana, Amaral completando 67 anos.
Exatamente, né? Na próxima segunda-feira, uma data emblemática, 67 anos, se a gente for olhar num calendário, né? Até pouco tempo, mas a prosperidade de Marau, sem dúvida alguma, fruto da fé, do trabalho, né? Dos nossos antepassados que aqui vieram e tornaram produtivos morros, etc., empreenderam, e hoje nós somos de fato uma referência, motivo de muito orgulho, né, Taliane? Para todos nós precisamos também dedicar um tempinho do dia até para agradecer a Deus pela bênção de sermos marauenses, né, de estarmos marauenses e de termos, fruto dessa pujança, dessa perseverança do nosso povo, da fé, né, da nossa gente, alcançado uma condição de sermos hoje um dos países, um dos municípios. Eu digo países porque eu sempre vou me lembrar, e agora vou me permitir contar essa história aqui. De
Claro.
uma vez que eu estive num determinado município na Zona Sul, e quando eu falei que eu era de Mará, me disseram: mas você lá está na Suíça do Rio Grande do Sul. Então, de fato, a prosperidade, que não veio de graça, obviamente, né, veio de uma história. Jovem ainda, 67 anos, se você for olhar outros municípios do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por exemplo, vai fazer 250 anos, né? E outros tantos com o dobro da nossa idade, mas que não conseguiram se desenvolver tanto quanto Marau. Então é um orgulho, e desde já a gente precisa ir parabenizando a nossa gente, a nossa terra, não é? Saudando e agradecendo sempre o fato de sermos, repito, marauenses.
Deputado Sérgio, algum outro assunto que queira trazer aqui para a audiência da tua Rádio Alvorada na manhã de hoje?
Olha, Ana, eu creio que seja isso, não é? Nós estamos agora aqui nas vésperas de um feriado, de carnaval, então sempre é bom recomendar cautela, prudência, não é? Aqui ontem nós tivemos uma sessão de votação, mas não teve nenhum projeto mais polêmico, né? Foram votações, digamos assim, tranquilas, né? Não houve muita discussão, etc. E seguimos trabalhando, né? Ana, tem uma série de audiências de hoje à sexta-feira, não é? Para que a gente possa ir colocando em dia o nosso trabalho e focando especialmente nessa questão da estiagem.
Muito bem, nós agradecemos mais uma vez a sua participação por aqui e uma ótima semana.
Eu que agradeço, um bom restante de semana a todos, um feliz aniversário antecipado para todos nós, especialmente para a nossa querida terra, não é? E vamos lá, fé na vida, fé no trabalho e fé em Marau sempre. Um grande abraço a todos.
Um abraço, deputado Sérgio, muito obrigada. Deputado Sérgio Turra, que todas as quartas-feiras conversa conosco aqui na programação do Conectado, oferecimento da Agafarma, da esquina da antiga rodoviária, tem o Mil Nutri, R$29,90, o Lavitan, cabelos e unhas, de 60 cápsulas por R$28, e a pomada Fisioforte por R$13. E degusta o café, porque nada melhor do que receber aí na sua empresa os clientes com aquele cheirinho gostoso de café, o sabor dos melhores cafés mineiros. Degusto, trabalhando com a venda e com a locação das máquinas e também de todos os insumos que são necessários. Informações pelo 3347 2068. Na sequência, dica de saúde, o bem viver.